Salve, salve a todas, todos e todos. Estamos de volta aí do nosso intervalo agora das 4 horas, o nosso terceiro intervalo, diretamente aqui do Estúdio 3. Eu vou passar a palavra para a Dani aqui, porque ela até agora não falou nada.
Salve, salve, galera. Tudo bem com vocês aí, primeiramente? Estamos aí na luta de divulgar nosso canal, divulgar os nossos amigos artistas locais, que em busca de conhecimento, de histórias, vivência, música, traz coisas muito boas pra gente, né? Cada dia mais. Então, vou deixar um aviso aqui. Vocês que estão ouvindo a gente de qualquer lugar desse mundão, por favor, entre nas nossas redes sociais, curta, compartilha. Aqui no YouTube, assine o sininho de notificação para atento estar ao vivo com a gente sempre. Mas é isso, gente. Muito obrigado. Logo, logo voltaremos aí.
Massa. Segue. Eu acho que está desligado seu micro.
Eu acho que a gente pode continuar, né, nessa ideia dos encontros também, que a gente vai fazendo música. E acho que vocês estavam falando agora dessa experiência de tocar, de como que as coisas vão fluindo também, e como que a gente não perde o sono com as reverberações dos encontros. Vou passar aqui, Danilo, para o Simba, para ele continuar essa história, depois eu...
Então, gente, no intervalo eu estava comentando aqui que o Lúcio estava comentando que o Danilo é um cara muito insistente, né? E o Danilo realmente é um cara insistente. E quando eu entro no carro com o Danilo, eu não paro de falar. O Danilo tem que desligar o carro para parar de falar. Então, estava comentando aqui com eles que, assim, na semana passada nós tivemos o prazer de conhecer o Cícero, a Emily, eu, o André. Então, assim, eu conheci, ampliou o repertório musical de família da música, assim. E aí o Cícero chegou atrasado, né? Chegou, pegou o instrumento e começou a tocar com a gente. E eu tava ali, gente, como assim? Ele nunca tinha tocado com a gente, eu nunca ouvi nada. E a forma com que a gente tocou as músicas, e foram todas as músicas, porque eu estava ali na lista, a gente... Pelo menos eu estava sentindo algo muito, muito mágico. Acho que o que se pode dizer assim, que o que é mágico é o que não se pode explicar, né? É mágico. É simplesmente mágico. Então, a gente saiu assim, envolvido, totalmente energizado. Algo tinha nos abraçado ali. E a gente não parava de falar depois no carro. A gente foi levar o André na casa, a gente não parava de falar. Você viu naquela hora? Você viu como a Emily fez, que entrou assim, 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 assado? Nossa, aquela frase que ela fez. Não, e naquela hora que o Cícero. Cara, e naquela hora, toda hora a gente falava alguma coisa assim. E era um prazer. E até para dormir em cima desse clima foi difícil, porque o cérebro queria mais. A gente. Queria mais. E foi isso, foi uma experiência assim incrível, incrível. E aí eu sempre volto que a música, quando ela é sentida, ela te traz saúde, não tem jeito. A música te leva para um lugar de saúde mesmo, física, mental, espiritual, emocional. Então, para quem está ouvindo, gente, escute música, música boa, música de qualidade. Que você vai ter vários encontros energéticos, ou esse abraço que a música dá na gente, que é muito legal. Deixa o seu dia, sua semana, seu mês, seu ano diferente.
Maravilha. E acho que vou dar aqui para o Danilo também o microfone agora, e queria que você falasse um pouco disso, né, Danilo? Acho que é um grupo de pessoas, né, que acabou sendo muito provocado pelo seu trabalho, e aí você acabou agregando. E eu acho que das experiências, vocês têm muito dessa coisa do se encontrar e do improviso, do momento, das ideias, das trocas, né? E como é aproveitar isso, né? O tempo presente. Então eu queria que você falasse um pouquinho disso no trabalho, sabe? Falasse que como que é esse encontro, como que é subir junto para tocar, né? Porque eu sei que depois a gente vai falar um pouco sobre produção de música, mas eu queria que a gente ainda se atentasse a essa experiência, né? A experiência da música, a experiência do encontro, como fazer isso fluir.
Eu imagino que eu penso sobre música, né? Não só a gente trazer as nossas ideias, mas também também abraçar dos outros, né? Então, normalmente, quando, por exemplo, aqui os temas, eu concluí em casa, tive uma ideia, trabalhando junto, né? Então, se eu componho inteiro, toco todos os instrumentos, fica tudo do meu jeito, ela vai ser, ela vai ter só a minha visão, né? Quando eu tenho músicos tocando comigo, eu acho muito importante a gente deixar aberto para eles colocarem a visão deles dentro daquele tema ali. Então, acho que é daí que vem o improviso, é daí que vem o crescimento mesmo da música ali daquele momento. Não seria a mesma coisa se de repente eu engessasse o André e falasse, não, só toque aquilo, né? Você mesmo tinha comentado esses dias, né? Que acha legal que deixa aberto a questão dos solos ali também, cada um fica o tempo que for até achar que envolveu as ideias, tudo. Então, isso acho que é o que pelo menos mais me satisfaz, e eu vejo que satisfaz também as pessoas, a gente ter os outros músicos também, e também quem está vendo, que está vendo, está percebendo que a pessoa está colocando aquela história dele, toda aquela bagagem musical, toda a bagagem de outras, de vida mesmo, dentro da música ali, né? E por mais que fique longa, né? Assim, para mim, é muito bom poder...
Danilo, você acha que depois da pandemia, os seus projetos com música, eles foram tomando outros caminhos? Você acha que... O que mudou depois da pandemia para encarar a música, encarar os projetos? Porque eu acho que muitas passagens das nossas conversas, você citou um pouco. Olha, sim. Eu comecei a fazer a flauta na pandemia, eu comecei... E aí a gente vê que foi toda uma outra, né? Você começou a fazer outra, gravar... projetos, e aí queria que falasse Sim. também isso, assim.
Eu sempre vou mudando minha trajetória profissional, musical, eu sempre vou buscando coisas novas, né? Então tá sempre mudando, mas realmente a pandemia foi um ponto grande, porque o tempo que eu tinha, que às vezes a gente não tem tempo, algumas dessas músicas, que acho que é a próxima que a gente vai tocar, que é Escapando, eu tinha ela na minha cabeça faz muito tempo, e eu tinha aquele riff, tinha as outras ideias, e nunca tive tempo de sentar, né, as funções profissionais ou o trabalho, não que eu não gosto dos meus outros trabalhos, que é dentro de música, que é tocar cover, que é fazer tudo isso, assim, eu adoro isso também, mas a gente não tem esse tempo para dedicar aquelas ideias ali que estão dentro da tua cabeça, e você precisa de um tempo para dar cabo aquilo, né? Então, na pandemia começou esse projeto, que é o Cardoso Ethnic Jazz, através de um projeto do Vale da Música mesmo, que é o Barquinho, que a gente fala que hoje em dia a gente toca lá, e eu sempre olhava, puxa, eu podia tocar um dia perto da minha casa, é super legal, como que eu faço isso? Daí eles abriram, como não estava tendo show lá, eles abriram, você mandava vídeos, e esses vídeos eram remunerados, com uma ajuda de custo, né? Mas que dentro da pandemia foi ótimo, né, pra gente que estava sem receber nada. E eu chamei o Simba para gravar um vídeo, foi essa a primeira música, Escapando, e daí fui chamando o Marcel, que era o baixista na época também, gravou algumas coisas, e quando começou a abrir o espaço lá, eles mesmos convidaram quem tinha feito bastante vídeo, ou não sei se foi só eu, quem mais que eles chamaram, se tiver algum projeto, puder apresentar para nós. Então a gente começou a apresentar em três, até no Spotify está lá, Cardoso Trio, né? Que daí era mais o baixista, o Marcelo. E daí depois acabou ele saindo, e a gente ficou em dois, e daí eu apresentei o projeto, continuamos tocando lá em dois, eu com o Simba, e o Simba também, eu consegui um outro trabalho, não estava podendo, chamei o André para fazer isso agora já esse ano, né? Então foi assim que começou, dentro de um tempo que a gente teve dentro da pandemia para conseguir dar cabo isso. E agora talvez ele queira estar tomando conta, né, de a gente ter um tempo para poder investir nesse projeto, né? Porque ainda não tem um retorno financeiro que consiga pagar todos os músicos, né? A gente está realmente se juntando em 5 ou 6, né, agora, esse mês. Então a ideia é continuar crescendo isso, né? A flauta, como você falou também, que eu tinha comentado, comecei a estudar na pandemia também. Você fala, puxa, eu tenho lá um instrumento, porque eu sempre gostei daquilo e nunca estudei de fato. Eu falei, não, vou pegar um professor mesmo, porque a gente que faz faculdade, daí você aprende outros instrumentos, você fala, vou aprender sozinho. Mas instrumento é difícil, né? Você aprender instrumento de sopro, acho que a Emily pode falar mais do que eu. É muito difícil. estudar também esses outros instrumentos. Eu acho que na pandemia todo mundo tentou se reinventar, né? Então acho que foi bem. Quem soube aproveitar esse tempo e conseguiu, de fato, aproveitar, foi. A gente pode tirar alguma coisa disso.
Sim, acho que eu vou passar para a Emily aqui então, para ela falar um pouquinho também, né, dessa experiência de estar se encontrando nesse coletivo para tocar, e essa experiência assim, saindo do erudito, né, para a música popular também, como que é essa mistura aí. Eu vou passar meu microfone. Tudo
bem. Ah, então, vou falar um pouco do nosso encontro de semana passada. Isso que o Danilo falou de deixar a gente bem livre, assim, é muito real. Tanto que no começo foi uma preocupação zona minha. Porque eu venho do campo erudito, onde eu pego a partitura que tá ali e eu toco o que tá na partitura e é isso. Mas no meio popular é um pouco diferente. Aí o Danilo me passou as músicas, eu super topei, curti as músicas. Mas aí eu fiquei, tá, mas onde que eu vou fazer o improviso aqui? Em qual compasso? Qual que vai ser o tom que a gente vai tocar? Aí eu fiquei morrendo de medo. Daí eu peguei, escutei as músicas, escutava. Daí sempre mandava mensagem pro Danilo. Ah, mas você não tem uma partiturazinha, uma cifrazinha, uma coisinha assim? Preocupada. Daí fui estudando algumas partituras, assim, eu escrevi ali pra me dar um auxílio na hora que a gente fosse tocar. Mas daí cheguei lá, tava super nervosa, mas fingi plenitude. mas eu tava super nervosa lá. Tava super nervosa vendo o que ia dar. E daí, quando a gente começou a tocar, quando aconteceu essa magia toda aí nesse dia, eu achei que tava sendo só comigo, assim. Eu achei que tava sendo só comigo, que todo mundo já tinha acontecido isso, tipo, todo mundo já tinha passado por isso, era uma coisa normal, e eu, meu Deus, tá tudo muito mágico. Aí, depois que terminou, que a gente começou a falar, e todo mundo começou a falar, eu fiquei, nossa, foi um entrosamento muito massa que aconteceu aquele dia, assim. E é isso, eu acho que é essa liberdade, né, que a gente tem essa liberdade de a gente poder... É colocar o que a nossa intenção é dentro da música do Danilo. E também eu sinto que é todos nós, eu não sei, né? Mas eu sinto que a gente tá numa vibe assim de que a gente ama muito o que a gente tá fazendo, a gente ama muito o nosso instrumento. E a gente tá numa fase de descobrindo vários outros gêneros, outros instrumentos, outros estilos musicais. A gente tá bem encantado, assim. Eu sinto isso assim de mim. Depois vocês podem falar também, mas eu acho que tá todo mundo meio encantado, assim, com o trabalho, com o nosso trabalho pessoal e com o trabalho no coletivo. Eu acho que é isso, assim. É isso.
5 minutos.
Eu vou passar aqui também pro André. Opa. E acho que é falar um pouquinho disso também, né? Esses momentos de encontro para tocar. O que que passa na cabeça quando a gente tá lá e que aí tem esse improviso? Para que lugar a música te leva nesses momentos?
Quando eu tava conversando sobre improviso, eu lembro da primeira vez que o Danilo me chamou para tocar, que era para tocar na quinta-feira, ele me avisou na segunda-feira. E assim, geralmente eu faço bastante sub, né, de bateria, só que as músicas eu conheço, eu tenho uma noção, né. Ele falou aqui, ó, toma 30 músicas que você nunca viu na tua vida e não tem partitura e é isso aí, tá ligado?
Bora lá.
Daí eu, caraca, cara, não, vamos, né, vamos, loucura, mas vamos fazer. E geralmente na faculdade tinha, né, músicas com espaços para solos, mas eram coisas meio premeditadas, assim, né? Tinha gravação, assim, ah, vou fazer meio que parecido com o cara que criou, né? Mas daí, quando tocando com o Danilo, ele falou, cara, tipo, se expressa, né? Foi a primeira vez que eu fiquei, caraca, dá pra eu me expressar as minhas ideias, né? Tipo, e eu tenho muito, né, essa coisa de construir o solo com coisas que eu tô escutando no ambiente, né? Tipo, a gente conversando, faz um, tipo, um passarinho dá um gritinho, tipo, pipipi. Deu tá, tipo, vou reproduzindo no solo de bateria, né? Vou agregando isso. Então sempre eu tento escutar o todo, assim, pra me colocar. E foi uma das primeiras vezes que eu tive essa oportunidade de fazer isso numa música, né? Então, que nem nesse último show do Ostras lá, eu não sabia o que esperar que ia acontecer, assim. Falei, cara, ou vai dar muito certo ou vai dar muito errado, tá ligado? A chance de dar errado era muito grande. E daí eu cheguei e falei, cara, não sei nem o que eu esperar. Eu só vou aceitar, tá ligado? Eu vou, tipo, comprar a ideia deles e a gente vai conversar, né, com os instrumentos, a gente vai tocar junto e vai ser isso aí, vai dar certo. A gente vai fazer dar certo. E não deu outra, cara. A gente começou a tocar, assim, tipo, eu lembro da primeira música que começou, eu já, caralho, tá diferente, tá ligado? Tá todo mundo na mesma live, assim. O começou a fazer uns acordes. E, caraca, que bagulho insano de bom, velho. Que animal. A gente começou a tocar junto, tocado com... Opa! Também o Henrique. Nunca tinha tocado, só tinha tocado com o Danilo, né? Não toquei com os outros, então também acabei descobrindo, né, a sonoridade de todo mundo naquele dia. Mas foi bem incrível, assim. E acho que música é pura expressão, né? A arte no todo, né? A música é engraçada que ela é um pouco mais abstrata, né? Você não consegue traduzir, tipo, perfeitamente o que você quer passar, assim. Mas aquele dia foi bem mágico e a gente conseguiu conversar no palco e trocar ideia depois e conversar sobre tudo que aconteceu. Então, acho que uma palavra para descrever tudo isso foi bem mágico, assim, uma troca bem mágica. Eu acho que é isso.
Mas é isso. Gente, eu queria mandar um abraço para nossa amiga Bel, né,
Lúcio? Bel Cordeiro.
Isso aí, ela mandou um abraço pra gente lá pela rede Facebook. Olha que massa, hein? É isso aí, galera. Daqui a pouco a gente vai estar indo pro intervalo. E vamos ver essa situação do microfone que tá dando um corte. Mas é isso. Exatamente.
E a gente vai perder uma integrante aí que ela vai ter que ir embora. Ela já tinha nos avisado, a gente sabia que ela ia chegar atrasada, porém ela chegou no horário. Mas ela avisou que sairia um pouco antes. Agradeço sua presença.
Muito obrigada,
Emily, né, por partilhar esse momento e o som com a gente.
É, músico é mil e uma utilidades, né, gente? Não é só cantar e tocar, não. É criação.
Mais topo, né, gente? É disputado. Né?
É, basta.
Tem uma joia no quinteto.
É isso aí, vamos pro intervalo, recreio do 4h20. Até daqui a pouco.
Intervalo.